Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal, galera chegando aí para participar da live com a gente. Povo, aquela pergunta, opa, aquela pergunta de sempre que não quer calar. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, comentem aí no chat para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu nem botei hoje, né? Olá, tradutores, aqui no chat. Mas eu sei que vocês estão aí e só comentem para mim se vocês estão me ouvindo bem. Galera aí que está participando, conta para a gente de onde vocês estão participando, porque afinal, né, a gente está aqui para falar do curso de graduação de tradução e interpretação da Faculdade Forte. E é um curso, gente, que ele é online, né? É à distância, então não importa onde você está, você pode fazer essa faculdade, tá bom? Lembrando que, apesar de ser EAD, né, apesar de ser online, as aulas são ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 19 às 21 horas, e vocês têm que participar ali, né? Tem que estar ali presente, como se fosse, tipo, tô saindo de casa e tô indo para a faculdade. Não tem, aula gravada, tá? Vocês têm que participar ali no ao vivo mesmo. Olha o Sandro daqui do Rio. Boa noite, Sandro. De onde mais vocês estão falando, gente? Conta aí para mim, conta para mim, porque daqui a pouco eu vou chamar a professora Jane e ela vai dar uma, posso dizer que é uma aula aqui para gente de inglês, né? E aí vocês vão conseguir, acredito eu, que a partir dessa live vocês já vão conseguir ter uma noção de, ih, eu preciso muito assistir essa aula quando chegar na graduação, porque eu tô escorregando aqui, eu tô escorregando ali, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Oi, Isabela de São Paulo. Gente, daqui a pouquinho eu tô em São Paulo, gente, vou para São Paulo de novo. Irlanda, gente, que chique! Olha que legal, tem gente da Irlanda aqui. Oizinho, bem-vindo, bem-vinda. Eu não sei, você é homem, mulher, não sei. Bem-vindo ou bem-vinda? Gente, vou convidar a professora Jane agora para vir aqui para a gente começar a nossa live, que a gente só tem uma horinha de live, então a gente não pode perder tempo, né? E ela vai se apresentar para vocês e ela vai mostrar um pouquinho de como. Ela vai dar duas disciplinas, tá? No curso de graduação, e ela vai explicar um pouquinho para vocês como vai ser. Então, olha, vocês fiquem à vontade, tá? Se quem tiver dúvida, pode perguntar. Vocês podem ir mandando as perguntas aqui no chat, que eu tô de olho e eu vou fazer as perguntas para ela e ela vai responder vocês agora aqui, tá bom? Ao vivaço. Já vai fazendo de conta que vocês estão na aula, né? As aulas só começam mês que vem, mas vocês fazem de conta que já estão na aula, tá bom? Combinado? Então tá. Então, ó, solta o dedo aí no like para eu poder convidar a professora, né? Porque senão, se não tiver like, a gente não consegue convidar, sabia? Vocês sabiam disso? A gente não consegue botar o convidado aqui na live se não tiver like. Então, solta o dedo aí no joinha para a professora poder aparecer. Beleza? Todo mundo? Já? Já soltaram o dedo? Então, tá bom. Então, ó, quer ver só como ela vai aparecer? Apareceu. Boa
Boa
noite,
noite.
gente. Tudo bom?
Tudo bem, Laila? Boa
Tudo
noite. Boa noite a
bem.
todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês.
Ah, que legal! Professora Jane, ela já esteve aqui, para quem não conhece, né? Ela já esteve aqui com a gente na live que a gente estava fazendo pela pós-graduação da Estácio, que ela também dá aula na pós-graduação da Estácio. E agora ela também será professora do curso de graduação na Universidade da Faculdade Forte, né, Jane? Então,
Isso.
vou deixar agora a casa sua. Tá? Vou deixar você à vontade e você pode se apresentar para o pessoal, pode falar quem é você, quais são as disciplinas que você vai ministrar, e é isso aí. Agora eu vou ficar quietinha.
Então, tá bom, Laila. Obrigada. Bom, boa noite, todo mundo. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Jane Godwin-Corey. Eu sou do Reino Unido, originalmente. Eu moro no Brasil faz 28 anos, então faz muito tempo. E tenho duas filhas, que tem 21 e 24 anos. Então, eu vim para o Brasil nos anos 90, meu marido é brasileiro, e eu trabalhei muitos anos em escola de inglês, mas também eu sempre fazia traduções e revisões, especialmente de artigos acadêmicos, porque eu moro em São Carlos, se alguém conhece São Carlos, no interior de São Paulo, e tem duas universidades aqui, Universidade de São Paulo e UFSCar. Então, tem muitas pessoas que precisam, muitos pesquisadores que precisam de revisão ou versão, a gente vai falar sobre versão, mas versão de português para inglês, nos textos, nos artigos acadêmicos. Então, eu tenho um pé na tradução, revisão, e um pé no ensino de inglês. eu tenho um mestrado em linguística aplicada pela Universidade de Leicester. Essa palavra é difícil para falar, mas é Leicester, no Reino Unido. E pós-graduação em educação pela PUC. E desde 87, atua como professora de inglês e treinadora de professores de inglês também. Já trabalhei no Reino Unido, Estados Unidos, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, meu marido estava fazendo o pós-doutorado. Morei um ano na França, dei aulas de inglês na França e dei aulas de inglês na Alemanha também, onde eu fiquei um ano. Então, um ano em cada país. E no Brasil, 28 anos. Estou ficando velha, né?
Que isso, maravilhosa e chique, né, gente? Olha só essa trajetória da Jane.
E também sou Cambridge English Assessment Specialist, que significa que eu sou examinador de exames de Cambridge desde 96. E eu trabalho bastante com os exames de Cambridge, dou aula para os exames, então, para os exames Main Suite, para o IELTS. Então, esse é um pouco sobre eu.
Bom. Jane, conta pra gente um pouquinho. Essa parte, gente. Uh-huh. Conta pra gente dos livros, né? Eu ia te pedir isso. Porque o povo sempre pede. Então, assim, já chega indicando, né?
Obrigada. Bom, eu sou autora também. Então, eu tenho um livro que se chama Exercícios para Falar Melhor em Inglês, publicado pelo DISAL. Tem muitas atividades para promover speaking em inglês, né? Tem outro livro que se chama Help, Preciso de Atividades para Minhas Aulas, que é co-autoria com Silvana Dibo, uma grande amiga minha. E tem muitos contos nesse livro que você pode usar na sala de aula. E 4 Short Stories to Use in the ELT Classroom, também contos. Eu gosto de escrever contos. Então, eu acho leitura super importante para quem está aprendendo inglês. E tem bastante aspectos culturais e várias outras coisas. E eu tenho um blog que eu vou dar o site no final. E você pode achar esse Fort Shore Stories para baixar grátis. Tá bom? Presente para vocês. Então, tá bom.
Mas, gente, olha, só vai baixar o livro quem der like, tá? Tem que dar like. Senão, não ganha. Senão, der like, não ganha. É igual a Jamile tá falando aqui, eu não sabia que o anfitrião precisava de uns likes para conversar ao vivo. Precisa. Aqui no Tradutor Iniciante, precisa. Tem que ter like para ver o anfitrião, tem que ter like para ver todo mundo, tem que ter like para ganhar o livro, para ganhar brinde, para ganhar desconto. Tem que ter. Aqui tem que ter.
Isso mesmo.
Mas então, Jane, conta pra gente quais são as disciplinas que você vai ministrar lá no curso de graduação da Forte.
Tá. Então, eu vou falar um pouco sobre a graduação em tradução e interpretação, que é a distância, ao vivo, como o Lyle falou, né? 6 semestres e é noturno, o curso é noturno. Então, eu vou ministrar 2 disciplinas, primeiramente, inglês para tradutores, 1, 2, 3 e 4, significa que eu estou com vocês 2 anos, vocês têm que me aguentar, 2 vezes por semana. E a outra disciplina é práticas de tradução, português e inglês, na realidade é versão, né? 1, 2 e 3, então começa no 2º semestre, 3º e 4º semestre. Então, eu vou falar um pouco sobre essas disciplinas, o que você espera nas aulas, né? E eu vou trazer alguns exemplos também de exercícios práticas que a gente vai fazer na sala de aula, tá bom? Se tiver alguma pergunta, por favor.
Isso aí, gente. Quem tiver perguntas, pode ir mandando, tá? Isso. Vou repassando aqui para a Jane, beleza? Fiquem à vontade, hein? Não precisa ficar tímido.
Isso. Bom, então a primeira disciplina se chama Inglês para Tradutores. Como eu falei, 2 anos, né? 2 vezes por semana. Então, basicamente, a gente vai cobrir um monte de coisas. Eu coloquei alguns itens aqui, mas tem muito mais. E a ideia é que a gente vai falar em inglês, tá? E não precisa se preocupar, porque eu sei como que é aprender outra língua, né? Eu falo português, não sei se muito bem, mas eu falo. E eu já morei na França, na Alemanha. Então, eu já passei isso, né? E o único jeito de melhorar a língua é praticar, eu acho. E com as 4 habilidades. Então, listening, writing, reading, speaking. E a gente vai fazer tudo isso nessas aulas, tá? Então, pode ser que talvez fique um pouco tímido no começo, mas imagina depois de 2 anos, nossa, vai ficar craque, né?
Depois de 2 anos já tá todo mundo contando até as fofocas em inglês,
exatamente,
né, gente?
Isso mesmo. Então, a gente vai ver uma revisão da gramática. Então, por exemplo, o sistema verbal em inglês. Present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect. Todos os verbos, os tempos verbais, né? Então, fazer uma grande revisão, tá? Quando a gente usa muitos exemplos. Leitura, vocês vão escrever, vocês vão falar, praticar, tá? Preposições, agora tem vários universos de preposições, né? Tem prepositions of movement, prepositions of time, prepositions of place, phrasal verbs, dependent prepositions, por exemplo, responsible for, depend on. Então, tem bastante coisa para ver. E eu sei que é difícil, mas a gente vai ficar craque, como eu falei. Contável e não contável. Então, substantivo, por exemplo, vocês devem saber que a gente fala equipment e não equipments. A gente fala knowledge em vez de knowledges. Então, tem uma lista. E, por exemplo, na minha área de artigos acadêmicos, aparece muito isso, porque fala bastante de equipment, de information, de que mais? Várias coisas, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Também o artigo indefinido, definido e zero, que causa bastante problemas em inglês. Quando eu uso the, quando eu não uso the, quando eu uso an, por exemplo, a gente aprende que a gente usa an com vogal, né? Por exemplo, an apple. Mas também a gente usa com siglas. Siglas que começam com F, por exemplo, an FBI agent. Ou I have an MBA. I have an MA. Então, com M também a gente usa.
O som também acaba sendo como se fosse uma vogal, né? Então, é por isso? Seria esse o motivo?
É, exatamente. É por causa do som. E aparece muito isso, né? Em artigos acadêmicos, por exemplo. Né? E às vezes as pessoas questionam, por que você colocou an? Então, eu explico.
É, porque no curso, cursinho de inglês, a gente aprende o quê? Que an é antes de vogal e a é antes de consoante. Então, a gente está ali naquela regrinha. Gente, eu acabei de aprender isso. Por isso que eu não faço versão para o inglês. Agora vocês entendem, né? É, olha os detalhezinhos, olha os detalhezinhos.
Isso, isso. Verbos modais, modal verbs, né? Quando a gente usa, por exemplo, sempre tem aquele problema entre should and must. Né? Quando é should, quando é must, porque às vezes é meio vago, né? Na versão. As regras básicas da inversão. Então, inversão é um ponto gramático mais avançado, né? Que a gente usa para ênfase. Também a voz passiva e ativa. Então, tem um monte de pontos gramáticos. Esses são alguns, né? Não cabe tudo na página, mas... um pouco a taste, né, para vocês verem. Também a gente vai falar sobre a língua inglesa e suas variedades. Então, eu sou do Reino Unido, mas se fala inglês nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na Índia, vários outros lugares do mundo. A gente usa como língua franca. Então, por exemplo, na Inglaterra a gente fala traffic light, semáforo, né? Estados Unidos, stop light. E aparentemente na África do Sul é robot. Eu não sei se é em tudo África do Sul, mas eu aprendi isso outro dia.
Gente, eu tô chocada aqui. Eu não, nem posso, né, ficar chocada, porque do Rio para São Paulo já tem diferença, né? Que no Rio a gente fala sinal. Ah, em São Paulo, acho que é farol, né?
Ah,
uma
sim.
Vez que eu estava conversando com uma colega e eu, olha, que legal, vocês têm sinal na ciclovia, né? Aí ela falou assim, você quer dizer semáforo, farol? Ela falou de tudo, menos sinal. Eu falei, é isso aí.
É isso mesmo.
E aí, de país para país, óbvio, vai ter suas diferenças também. E a gente tem que saber lidar, né, com isso.
Com certeza.
O pessoal do espanhol tem vantagem nesse ponto, né? Que são mais de 20 países falando espanhol e tem diferença entre eles e a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada um.
Ah, sim. É um desafio.
Oh.
A gente vai falar também sobre o papel de registro na tradução. Então, inglês formal, inglês informal. Informal, você pode usar contractions, por exemplo, você pode falar don't, doesn't, isn't, mas, por exemplo, em artigos acadêmicos, nunca. Você tem que falar do not, does not. Então, a gente vai falar sobre isso. Formação de palavras em inglês, word formation, então, adjetivos, substantivos, verbos, etc. Armadilhas na tradução, então tem aqueles erros comuns, né, que a gente sabe. Por exemplo, tem uma igreja, não é have a church, é there is a church, né? E uma análise comparativa, português e inglês. Então, 4 semestres, 2 anos, a gente vai ver tudo isso e ficar muito forte em inglês. Esse é o objetivo. E aí, a partir do segundo semestre, a gente tem uma disciplina que se chama Práticas de Tradução Português e Inglês. Então, a gente vai falar sobre várias coisas, incluindo o que é versão, o perfil do tradutor. Por exemplo, tem alguns professores de inglês que estão pensando em migrar para tradução, mas tem que pensar, você tem esse perfil, porque um tradutor gosta ou tem que ficar muito sozinho às vezes, por horas e horas, e tem que gostar de ler, de pesquisar. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Também as diferenças das convenções de escrita, estilos diferentes, por exemplo, que é a diferença entre uma mensagem, uma carta formal, um e-mail, uma mensagem na mídia social, etc. Também sobre erros comuns, e técnicas e estratégias na hora de traduzir para o inglês. Então, onde, quais ferramentas pode ajudar a gente, onde eu posso procurar as coisas, onde eu, por exemplo, na minha área, eu uso bastante Google Scholar, academia.edu. Então, tem várias fontes que eu uso todos os dias, dicionário de collocations, e são como minha bíblia. Né? Também a gente vai falar sobre diferenças culturais, que eu acho muito importante isso. Por exemplo, se eu falo I had beans for breakfast, você vai achar estranho, né? Beans for breakfast. Mas na Inglaterra a gente come baked beans, às vezes, para café da manhã. E baked beans é basicamente feijão branco com molho de tomate e um pouco de açúcar. E a gente come com bacon, linguiça, ovo. Mas se eu falo beans, feijão, no Brasil, você vai ter uma outra ideia do que é beans, né? Feijão. E se você mora no Rio de Janeiro, talvez é feijão preto. Então...
É que para a gente é feijão preto. Em São Paulo é aquele feijão... É carioca, né? Que chama, que é o feijão marronzinho.
É verdade, chama carioca.
Vai entender, né, gente?
Vai entender.
Essas mudanças. E olha que São Paulo é aqui do lado. Vocês têm a honra, o prazer de estar... Né, a 50 minutos de avião daqui do Rio de Janeiro, a, sei lá, 4, 5 horas de carro, né? Vocês têm esse prazer de estar perto da gente aqui, né?
Então. Então, tem essas diferenças culturais, né? Eu só vou dar alguns exemplos que eu estou pensando. Na Grã-Bretanha, a gente usa a faca ao lado direito e o garfo ao lado esquerdo. Aqui... Às vezes é o contrário, né? Sistema de transporte em São Paulo é completamente diferente do sistema de transporte em Londres, tá? Então, a gente precisa entender como funciona antes de fazer uma tradução. Então, tem que pesquisar, entender. Seria bom ir lá, né, para experimentar, né? Então, tem várias coisas, né? A gente vai estudar as diferenças culturais, e não só do Reino Unido, mas outros países também. Também abordagem teórica e profissionalismo. Então, tem tudo... tem muitas coisas para falar sobre isso, né? Como lidar com o cliente, como fazer um orçamento, na hora de fazer a tradução, às vezes tem algumas perguntas, tipo, no meu caso, eu pergunto se você quer em inglês britânico ou inglês americano, ou talvez australiano, sei lá. Por exemplo, eu sempre pergunto para os clientes, você pode me mandar as referências? Porque as referências são essenciais para mim. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu tenho alguns clientes que têm um Google Drive com todos os artigos. Então, é uma mina de ouro, né? Porque tem todos os termos. É, senão, eu tenho que procurar tudo na internet, né? Então, tem várias coisas para falar sobre isso, ética também, né? Sobre profissionalismo. E o pensamento crítico, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, e muita prática. Basicamente é isso, esse curso tem muita prática, vocês vão traduzir de português para inglês, tá? Pode ser meio assustador no começo, mas a gente vai começar bem devagar, né? E depois de 2 anos, nossa, vai traduzir um artigo. Então, é basicamente isso. Tá bom? Tem alguma pergunta até agora?
Não, por enquanto não chegou nada, gente. Vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Fiquem tranquilos. O que eu já tiver falado, eu vou respondendo aqui, né? Igual a Márcia tinha perguntado, qual o horário do curso? Aí eu já respondi no chat, mas vou falar aqui de novo. O curso é de segunda a sexta-feira, das 19 às 21, tá? Horário de Brasília, tá, gente? Levem isso em consideração. Porque tem pessoas que estão em outro país e estão querendo se inscrever para fazer a faculdade, e aí tem que levar em consideração o fuso horário. Tá? Porque as aulas são ao vivo, não tem gravação, beleza? Quem tiver pergunta, mandar aqui que depois eu vou fazendo para a professora Jane.
E essa é uma coisa muito interessante. Eu já dei algumas aulas online, onde tem professores de inglês, tradutores, que estão morando fora, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália. E é muito rico isso, né? Esse troca de ideias, porque todo mundo tem uma realidade completamente diferente. Então, a gente troca muitas ideias. Então,
É bom que tem também essa troca cultural, né, que você estava falando, que a gente precisa saber na hora que vai traduzir, porque senão a nossa tradução não vai ficar legal, gente. Fica meio dura, né? Fica natural, fica engessada mesmo, fica com sotaque.
isso. Tá. Bom, eu estava pensando o que eu posso falar nessa live hoje, né? E eu pensei em falar sobre um pouco sobre o pensamento crítico, que é basicamente o ato voluntário de analisar informações para poder fazer melhores julgamentos e tomar decisões melhores. E vocês podem ver: think before you speak, read before you think. Tá? Então, é uma coisa muito importante hoje em dia, porque a gente tem muita informação, a gente vê todos os dias. Às vezes é fake news. A gente tem que pensar o que é fake, o que é verdade, o que é real. E na tradução ou versão, a gente tem que tomar muito cuidado para achar os termos certos, para pensar, para tomar decisões certas, eu acho. Eu vou dar alguns exemplos, acho que é melhor. Bom, recentemente, eu fui para Lisboa com minha família e também para Inglaterra. Voltei a semana passada. E não tem jeito, eu sempre estou trabalhando, né? Sempre olho as coisas. E aí a gente estava em Lisboa, a gente foi para o Mosteiro dos Jerônimos, e lá tem o Museu Nacional de Arqueologia, que faz parte do mosteiro. E tinha uma placa em frente. E vocês, eu acho que não conseguem ver muito bem essa placa, mas eu coloquei ao lado. Então, eu estava lendo em cima em português, embaixo em inglês. E aí eu pensei, nossa, a gente está nesse lugar maravilhoso, uma atração turística aqui, deve ser muito bom em inglês, a tradução. Mas não, não está. E aí eu comecei a pensar, esse é o pensamento crítico, porque a gente pode pensar, o fato que está nesse lugar onde tem não sei quantos turistas todos os dias, deve ser ótimo, mas nem sempre. E aí eu comecei a ver outros exemplos, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, tem um monte de placas, anúncios em inglês, alguns estão certos, outros estão errados. E a gente pensa, esse é o lugar onde deveria estar certo, né? Então, é uma coisa que eu gostaria de tratar no curso, de pensar, pensamento crítico, está certo ou errado? Como eu posso melhorar essa tradução, por exemplo? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Nessa placa está escrito, fundado em 1893, devido aos esforços de José Leite de Vasconcelos, conservador da Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Arqueologia pretendia conjugar os contributos da antropologia, arqueologia e etnografia. Okay? Embaixo está escrito em inglês. Founded in 1893, thanks to the efforts made by José Leite de Vasconcelos, curator of the Biblioteca Nacional, the Museu Nacional de Arqueologia aimed at combining the contributions from anthropology, archaeology, and ethnography. Ethnography. Difficult word to say. Tá. Então, ok, eu posso entender o que está falando. Posso, mas tá meio estranho essa tradução. Por quê? Porque o estilo é diferente. Embora que a gente tenha thanks to em inglês, não é muito usado, especialmente numa placa assim, né? E aí eu pensei em outra tradução, que eu não estou falando que está certo, porque tradução é subjetivo, né? A gente tem que conversar, trocar algumas ideias para achar uma tradução certa, né? Mas eu pensei em alguma coisa assim. The National Museum of Archaeology ou the National Archaeology Museum. Então, eu comecei a olhar na internet e eu vi as duas formas. Então, esse é um problema, né? Eu vejo isso o tempo inteiro. Tem pessoas que trabalham no mesmo instituto. Por exemplo, em São Carlos tem the São Carlos School of Engineering. E é assim em inglês. Mas tem pessoas que colocam the School of Engineering in São Carlos. E eu já vi não sei quantas variações. Tá? Então, deveria estar padronizado, né? Então, melhor lugar para olhar é o site oficial, né, do lugar. Seria melhor a fonte original. Mas nem sempre está certo também. Mas, enfim, a gente tem the National Museum of Archaeology, the National Archaeology Museum. Então, a gente tem que tomar uma decisão qual a gente vai usar, talvez conversar com nosso cliente sobre isso, né? Então, eu coloquei, was founded in 1893 by the curator of the National Library. Eu escolhi colocar em inglês. Também eu falaria com meu cliente para ver se é isso que ele ou ela quer fazer. Mas eu penso, se eu sou uma turista da Inglaterra, dos Estados Unidos, não vou entender Museu Nacional de Arqueologia. Eu posso, tudo bem, eu posso guess, né? Posso chutar. Mas talvez é melhor colocar em inglês. Ok, então, José Leite de Vasconcelos. E aí, essa última parte, eu decidi colocar uma outra frase, porque eu achei a frase muito comprida para colocar em inglês. Então, pode fazer isso. Pode colocar duas frases em vez de uma frase. Não tem problema. Eu coloquei, the aim of the museum was to house anthropology, archaeology and ethnography collections. Por quê? Mudei um pouquinho, porque house é a palavra, é o verbo certo para para museus. Tá? E eu procurei isso em várias fontes. Eu olhei no dicionário de collocations para ver qual que é o melhor verbo. Tá? Não é perfeito, pode melhorar. Tá? Mas eu queria mostrar que é completamente diferente o jeito que a gente traduz às vezes, não é literal. Tá? E a gente não pode pressupor que uma tradução, só porque a tradução está numa placa bonita, que está certo. Às vezes a gente tem que ler, pensar. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas na mesma placa, eles colocaram a palavra sendo, que é sempre um problema em inglês. Sendo possuidor de um valioso acervo, blá, 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 né? E muitas vezes eu vejo being, mas está errado em inglês. Não pode colocar being. Você vai ter que alterar para which is ou começar outra frase, dependendo do contexto, né?
Eu sinto, Jane, que quando principalmente quem está começando, né? A gente quando é iniciante, a gente fica muito preso ali ao texto e parece que dá um medinho, né? Tô fazendo errado. Se, por exemplo, eu botar um ponto e começar uma nova oração, as pessoas querem botar ali tudo, né? Uma palavra embaixo da outra e aí eu acho que acaba caindo nesse erro do sendo ser traduzido como being,
Sim,
porque
sim.
a pessoa quer manter ali uma coisinha embaixo da outra. Não sei se isso vem, assim, é algo meio que instintivo, porque não sei vocês, gente, mas eu quando comecei a estudar inglês, que eu tinha lá meus, sei lá, 12, 13 anos, eu queria traduzir tudo. Então, assim, my name is, meu nome é. Então, assim, era uma palavrinha para cada palavra da outra língua. E eu vem trazendo isso, a gente não consegue meio que, sabe, se soltar dali. E acha que quando você põe um ponto, você começa uma nova frase, né? Ou você muda uma ordem, você tá, não, não posso, estou, né? Estou fazendo errado, não estou sendo fiel. Não sei se você sente isso nos alunos também, né? Quando eles começam a pegar e a traduzir para a prática realmente.
É, às vezes a gente tem que tomar riscos, né? Então, tá bom. Bom, eu peguei outro exemplo que eu vi essa semana, as práticas de tradução. Eu estava traduzindo um artigo acadêmico. Então, eu vou ler a primeira parte. É sobre desperdícios enxutos, que em inglês é lean manufacturing. Okay. Então, eu vou ler o português. Isto envolve a identificação de sete desperdícios enxutos, ou seja, transporte, inventário, movimentação, espera, superprodução excessiva, processamento excessivo e defeitos. E aí a gente tem referência, ONU 1988. através de um sistema de gerenciamento enxuto para avaliar o estado atual e um estado futuro projetado para a série de atividades desde o início até a entrega. E tem outra referência. Tá. Então, como eu falei antes, para mim é essencial ter essas referências e os artigos. Por quê? Porque tem todos os termos que eu estou procurando. Então, só para ver, eu coloquei essa frase, né? É uma frase, no Google Translate para ver o que aconteceria. Então, estava escrito assim: This involves the identification of seven lean wastes, i.e. shipping, inventory, moving, waiting, overproduction, overprocessing, and defects, through a lean management system to assess the current state and a projected future state for the series of activities from inception to delivery. Bom, tudo bem, né? Eu vejo isso e falo, faz sentido. É, acho que está tudo bem. Vou deixar. Mas não está, não está tudo bem. Se eu dou uma olhada nas referências, eu posso ver várias coisas. Então, primeira coisa, Seven Wastes of Lean Manufacturing. ONU, o autor, ele ou ela, não sei, inventou isso em inglês. Você não pode, de repente, inventar outra coisa que é Seven Lean Wastes. Não faz sentido. Tá, então, tem que ser Seven Ways of Lean Manufacturing, que soa um pouco estranho, mas é isso. E antes disso, eu coloquei this entails, porque entails é uma palavra mais sofisticada do que involves, então dá aquela ar de sofisticação, né? E mais formal. E depois de entails, tanto como involves, você tem que ter ing, o gerúndio. Tá? Tem alguns verbos que requer o gerúndio. Involves, identifying, entails, identifying. Então, para colocar o substantivo, está muito feio em inglês. E aí depois, se você olha no artigo do ONU, você vai ver, tem tudo lá. É transport, inventory, motion, não é moving, waiting, overproduction, overprocessing com hífen, and defects. Tá? Então, Google Translate, vamos dizer, acertou metade. Mas não tudo. E depois, através, essa é uma palavra que sempre dá problemas. Through em inglês é um pouco estranho, então eu coloquei using a lean management system to assess the current state and designed, não é projected. Porque eu vi isso no artigo do Gundes e Nasser, tá? Projected future state, e também eles colocaram inception to, desculpa, eu estou falando errado. Designed future state from beginning to handover. Tá? Então, português é o início até a entrega. Tá? Google Translate colocou inception to delivery, mas está errado, é beginning to handover. Tá? Então, dá uma ideia de que a gente vai fazer nesse curso, né? Não é só pensar, tá certo. Não, a gente tem que checar. A gente tem que checar tudo. Eu estou sempre olhando um monte de fontes originais, várias fontes, eu checo duas, três vezes para ver se o termo esteja certo. Então, é basicamente isso. Alguma pergunta?
quase que eu falei aqui no mudo, né? Tem algumas perguntas aqui, Jane, mas elas são mais voltadas para, eu ia falar para pós, para a graduação em si. Tá. Não tem pergunta sobre o assunto que a gente está tratando agora. Então, essas perguntas mais voltadas para pós, eu vou deixar para a gente fazer um pouquinho mais para o final, tá bom?
Tá bom, tá ótimo.
Só okay. Para não cortar o raciocínio.
Tá bom. Então, ao longo dos anos, eu vi alguns absurdos no Google Translate. Eu sei que Google Translate melhorou muito, tá? Mas, às vezes, não reconhece algumas coisas. Então, por exemplo, só para a gente rir um pouco, no artigo acadêmico, eu vi em inglês, porque a pessoa traduziu e me deu o artigo em inglês para revisar, e estava escrito Esteves e Aranha, que é Esteves and Spider. Tá? Você não pode mudar o sobrenome da pessoa. Córrego, beija-flor, hummingbird stream. Melhor deixar beija-flor em itálico, tá? Porque é o nome do córrego. Behrens et al. Et al significa todos os autores, tá? E sempre coloca uma data depois, que é a data da publicação. Mas o Google Translate reconheceu 2000 como 8 p.m., porque reconheceu como 20 horas. Não sei por quê, mas, enfim, estava escrito 8 p.m. E a Rebeca está falando, eu peguei um currículo onde a pessoa dizia que a faculdade estava locked. Não tinha chave para entrar, né? Talvez esse é o mais absurdo. Orsi Gordo V é o nome de uma pessoa, o nome de um ator. Google Translate traduziu como Orsi Overweight. Estava até educado, né? Não colocou fat. Canzo e Leitão virou Canzo and Piggy. E atitudes e comportamentos são delineadores de ação econômica. Attitudes and behaviors are eyeliners of economic action. Ok, not eyeliners, right? Delineador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode usar as ferramentas, mas a gente tem que checar tudo. E aí tem mais alguns exemplos aqui que não são tão óbvios, né? Por exemplo, nesse primeiro, Escher West et al. Obtained higher growth of Chlorolobium browni and Chlorella sp. dot, exposed to low concentrations of Cu. Então, na biologia, em inglês, coloca um ponto depois do sp, que é species. É o jeito que eles fazem. E o Google Translate reconheceu isso como um ponto final. Então, colocou E maiúsculo, né? Mas, obviamente, não é uma outra frase. Às vezes, Google Translate não reconhece um ponto gramático como passivo nesse caso, na segunda frase. Estava escrito, it was observed a significant effect at room temperature that causes poor surface quality. Então, a gente não pode fazer isso em inglês porque fica redundante. A gente tem que colocar a significant effect, sujeito primeiro, was observed. Tá? Então, it não faz sentido aqui. Esse acontece o tempo inteiro. E a última frase, each of the authors confirms that this manuscript is not currently under consideration by any other magazine. Ok, magazine, provavelmente estava escrito revista, mas em português revista pode ser tipo Vogue, mas pode ser revista acadêmica também. Mas em inglês a gente tem duas palavras. Magazine é tipo Vogue e Jano é acadêmico. Tá? Então, meio esquisito colocar magazine nessa frase. Então, uma outra coisa que a gente vai fazer é revisar nossos textos depois que a gente traduz para inglês, para o inglês. Isso é super importante. Tá bom? Eu vou mostrar mais um exemplo. Acho que a gente tem tempo ainda. Então, nesse exemplo, esse aqui é um pedaço do livro de Michelle Obama, Becoming This, An Intimate Conversation with Michelle Obama. E ela fala sobre a infância dela. Eu vou ler em inglês e depois em português. Então, I used to tell people that when I grew up, I was going to be a pediatrician. Why? Because I loved being around kids, and I quickly learned that it was a pleasing answer for adults to hear. Oh, a doctor, what a good choice. In those days, I wore pigtails and bossed my older brother around and managed always and no matter what to get A's at school. E agora vou ler português, que já foi publicado. Esse livro foi publicado em português. Eu falava para as pessoas. Então, nota aqui, em inglês a gente está usando I used to tell, porque é um hábito no passado, mas em português eu falava. Então, é completamente diferente. Eu falava para as pessoas que, quando crescesse, seria pediatra. E a gente tem duas vírgulas aqui, que em português tem bastante vírgulas, em inglês a gente tem tendência de cortar. Por quê? Porque adorava crianças pequenas e logo aprendi que a resposta era agradável aos ouvidos dos adultos. Ok? Então, em inglês, a gente tem I loved being around. Aqui a gente tem love mais ing. Tá? Então, esse é um ponto gramático. Então, e logo aprendi que a resposta era agradável. Então, não é agreeable, mas pleasing. Tá? Ah, vai ser médica. Boa escolha. Então, em inglês, você vê que está escrito what a good choice. Não good choice. What a good choice. Na época, em inglês, in those days, um pouco diferente, eu usava Maria Chiquinha, então Maria Chiquinha pigtails, e em inglês a gente usa o verbo wear, to wear pigtails, passado I wore pigtails. E aqui a gente tem um phrasal verb em inglês, bossed my older brother around. Vivia mandando no meu irmão mais velho. Então a gente pode usar um phrasal verb aqui, boss around. E não importava o que acontecesse, sempre tirava 10 na escola. Então, isso é interessante, porque no Brasil a gente usa 10, em inglês a gente usa A, B, C, D, E. Tá? A gente não usa 1 até 10.
Né, que você falou lá no comecinho.
Como?
A gente entrou naquela questão cultural, né, que você falou lá no comecinho da live. Que a gente tem que entender como é que funciona do outro país. Porque se botar um 10, de repente não vai fazer muito sentido, né? Para os norte-americanos.
Exatamente. Então, a gente tem que entrar no espírito da cultura, do país, para entender como que é o sistema. Sistemas são super importantes, como eu estava falando sobre o sistema de transporte em Londres, né?
Sim.
A gente tem que entender como funciona para traduzir um texto sobre o sistema de transporte.
A Rebeca está perguntando se no I use it to tell people, botar eu costumava falar, teria ficado errado?
I used to tell people, eu costumava falar. Não está errado. Eu acho que é outra alternativa. Eu preciso pensar um pouco.
Acho que vai depender muito do contexto, um contexto maior, né? Que a gente aqui tem um trechinho só. Mas isso. Eu acho, gente, eu amo quando vocês fazem isso, né? Porque aí já vem outra pessoa no chat e fala assim: ah, eu acho que não é tão natural, a Milena está falando.
Isso, Milena.
Eu amo, gente, isso acontece muito em aula, tá? A gente, um vai e fala uma coisa, o outro, não, eu acho que fica bom, eu acho que não fica, eu acho que não tá natural. É, isso aqui é o espírito de como vai ser as aulas, né? É, mas eu acho que assim, pra gente dizer se eu costumava falar fica bom ou não, depende muito do contexto e depende muito do que você está traduzindo. Também tem esse detalhe, tá? Se fosse, por exemplo, uma legendagem, a gente não teria, muito provavelmente, a gente não teria espaço para escrever eu costumava falar. Espaço e tempo. Né? Porque existem outras regrinhas, além da tradução em si, você tem outras preocupações. Tá? E aí eu vou interromper a Jane rapidinho, só já que eu falei disso, né, da questão da legendagem e tal. Teve uma pergunta aqui da Rebeca também. Esse curso é mais voltado para alguma área específica? Na graduação, vocês vão ver um pouquinho de cada área. Então, vocês vão trabalhar a interpretação, a famosa tradução simultânea, tradução consecutiva, né? Vocês vão ter aula disso. Vocês vão ter aula de tradução audiovisual, e a gente fez live na semana passada sobre tradução audiovisual, né? Então, legendagem, tradução para dublagem, tradução de games, audiodescrição, enfim, né? Um monte de áreas aí dentro do audiovisual, vocês vão ver. Vai ter tradução técnica, vai ter um monte, né? E aí vocês vão escolher duas áreas para se especializar. Vocês vão conhecer um pouquinho de cada uma, mas vocês vão escolher duas para se especializar, tá bom?
Tem textos jurídicos, financeiros, científicos.
Isso, financeiro também, esqueci dele. Gente, são muitas áreas, vocês não têm noção. É muita coisa, né? E aí, o ideal realmente é se especializar. Vocês vão escolher aí duas dessas áreas para ir mais a fundo.
Isso mesmo.
Aí pode seguir, Jane.
Tá. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu coloquei any questions aqui.
Bom, quem tiver perguntas aí sobre o inglês, né, mais especificamente, vocês podem perguntar, até porque, né, em inglês eu não vou me meter a responder, tá, gente? Eu traduzo do inglês para o português, mas eu não me atrevo do português para o inglês. Eu tenho que, né, participar dessas aulas com a Jane para eu poder estar capacitada. Porque senão eu não faço, não faço. Mas pode falar, Jane.
Eu estava pensando uma coisa muito rica é que você acabou de falar, quando todo mundo participa e fala, não, essa tradução eu acho que não está certo, ou pode melhorar. Ou uma outra pessoa fala, na Austrália a gente fala assim. Então, uma delícia, porque a gente tem uma conversa tão legal.
É verdade. É uma troca, assim, muito interessante, sabe, gente? Eu aprendi muito com essas trocas. São questões que fazem a gente pensar, né? Porque às vezes a gente fica assim, a gente está tão certo de que aquela tradução está maravilhosa, e vem outro colega e fala assim, caramba, mas eu pensei outra coisa. E aí aquilo, você meio que perde o chão, né? Aí você, peraí, deixa eu parar para pensar. Né? Então, assim, tem muito dessa troca. E isso é muito bom mesmo, muito gente. Bom. É riquíssimo.
E como tradutora, a gente... Eu pergunto para um monte de pessoas. Por exemplo, eu perguntei para a Simone outro dia, professora Simone. Eu sei que ela trabalha com artes, né? E eu estava procurando uma tradução de um pincel específica, e ela sabia, né? Então, lá no WhatsApp, Simone, me ajuda!
A gente faz isso também, a gente corre num colega, me ajuda, por favor, preciso saber isso aqui.
Isso. Tem eu uma vi pergunta... que Kate falou alguma coisa, né?
Ah, Kate disse que já está matriculada, que vai ser sua aluna.
Ótimo!
Quem
bom,
mais
Kate.
Aí, gente, já se matriculou?
Vai
fala
ser
aí.
Um prazer.
Deixei um link para vocês aqui no chat com o link da inscrição, tá? Usando esse link de inscrição, vocês vão ter 45% de desconto, tá, gente? Então, aproveitem aí. E tem uma outra pergunta aqui da Isabela. A Isabela está perguntando assim: gostaria de saber se há um material base que a professora utilizará durante o curso, principalmente na parte do estudo da língua inglesa. Vai ter,
Tá.
Jane?
Então, eu vou usar material que eu estou inventando, né? Que eu estou fazendo, criando, PowerPoints. Vocês vão ter acesso a todos esses PowerPoints. Tem uma bibliografia, mas a própria Faculdade Forte tem uma biblioteca onde você pode acessar esses livros gratuitamente. E aí eu vou falando de alguns outros livros, se vocês quiserem comprar, pode comprar ou não, né? Mas basicamente eu vou dar tudo o material.
Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio. Quais são os pré-requisitos para fazer o curso, né? Creio eu. Eu acho que é só você ter concluído o ensino médio. Você já tem que ter terminado e tem que saber inglês, né? Tem um nível. Eu não lembro agora se é B1 ou B2, né? Você já tem
Seria
feito
melhor.
algum teste de proficiência, mas a Jane pode falar disso com muito mais propriedade do que eu.
Seria melhor ter B2, mas pode ter B1, que é um nível intermediário, né? B2 é o tipo FCE dos exames de Cambridge, que é um upper intermediate. Mas se você tiver um nível B1, tudo bem.
Consegue acompanhar as aulas.
Isso.
Gente, vocês vão ter aula com a Jane, gente. Vocês já viram aqui o nível da aula, né? Como é que vai ser? Só um trechinho aqui. Mas olha, se vocês não souberem o nível de vocês ou não tiverem um teste de proficiência para comprovar, a própria faculdade vai oferecer para vocês o teste para verificar se vocês vão conseguir ou não acompanhar as aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem. Finding the Exit está perguntando: DeepL seria uma máquina melhor para auxílio? Vocês adoram DeepL, né, gente? Bom, isso aí a gente consegue entrar numa polêmica para ficar a noite inteira. Mas vamos lá, Jane, o que você acha?
Eu não
Melhor do
tenho
que
muito.
o Google Translate, né, que estava usando aqui nos exemplos.
Eu não tenho muita experiência sobre isso, para falar a verdade. Você tem mais experiência?
Eu não uso DeepL. Na verdade, eu nem chego a usar tradução automática, tá, gente? Eu traduzo. O que eu uso é memória de tradução, que é diferente. Você tem
Cato.
que traduzir, é uma cat tool, né? Então você traduz, você faz a tradução. E aí ele guarda a tradução de segmentos do texto que você traduziu numa memória. E ali você pode criar glossários, né? Que a professora Simone até comentou também sobre glossários, já terminologia, em outra live aqui com a gente. E a partir dali, aquilo ali ficou tipo numa memóriazinha mesmo. E quando você abre um outro material, ele tem aquilo ali. É como se fosse uma tradução automática, que não é automática, é uma tradução que você já fez, tá? Mas o DeepL também nunca usei e eu não tenho o costume de usar, tá? É a tradução automática, gente. Então, o ideal é você traduzir, até porque, não sei, mas quando a gente pega uma tradução automática. Eu acho muito fácil a gente deixar passar uns errinhos, porque vocês percebem que são detalhes, né? Até que a Jane mostrou aí, né, Jane? Então, assim, você tem que estar muito afiado, com um olhar muito afiado para não deixar passar.
Exatamente, o que você pode pensar, tá bom, tá maravilhoso, né?
Pois é. E
Mas não tá.
ele pega bastante também aquela coisa do português, né? Então, você fala, eu tenho não sei o quê, I have. Eu tenho 34 anos, I have 34 years. Só que não, né? Então, cuidado aí com esses pequenos detalhes.
Isso.
E é isso, gente. De perguntas foram essas aqui, Jane.
Tá bom,
Tá?
tudo
Tem
bem.
alguma dica que você queira dar para quem está querendo se inscrever, ainda está assim meio na dúvida?
Assistiu todas as lives da live, porque vocês vão ter uma ideia que cada professora vai fazer, né? Então, eu acho que essa é a dica, na realidade.
Perfeito. Obrigada, Jane, pela sua presença aqui. Gente, deixa eu fazer um convite aqui para vocês, não posso esquecer. Vai ter um evento na semana que vem, lá na Faculdade Forte, tá? Assim, vocês vão aproveitar, vão poder conhecer a sede, né? Em São Paulo. Eu vou deixar o link para vocês aqui também na descrição do vídeo. Vou botar no chat para vocês conseguirem já se inscrever. Tem que fazer a inscrição. O evento é gratuito, mas tem que se inscrever, porque como é presencial, tem a questão da lotação do local, tá? Então, não pode extrapolar muito, né? Imagina, se todo mundo quiser ir, não vai dar muito certo, vai encher demais. Então, tem que se inscrever, até porque também vocês vão ter certificado, tá? É um evento que vai acontecer no dia 31 de janeiro, às 19 horas. O endereço é Rua Rui Barbosa, 422, Bela Vista, São Paulo. Eu vou deixar o link, e aí no link vai ter toda as informações que vocês precisam saber, tá? A primeira experience em tradução e interpretação português e inglês. Serão quatro palestras, uma de audiodescrição com a professora Ana Júlia Perrotti, uma de tradução audiovisual com o professor César Alarcon, que esteve com a gente na semana passada, uma de interpretação com a professora Maria Rosário, que também já fez live aqui com a gente, e uma de tradução literária com o professor Peter Rissati, tá? Eu vou botar o link para vocês e vocês vão poder se inscrever e vão poder participar lá no dia também, tá? Quem quiser ir vai ter certificado, vai ter tudo lá bonitão, beleza? Botei só o link aqui no chat para vocês. E vocês... tem uma última pergunta aqui. O curso de graduação é presencial? Pergunta da Rebeca. Não, Rebeca, o curso de graduação é online, porém ao vivo, não tem gravação. O que vai ser presencial é o evento que vai ter agora. E o link ficou muito grande, eu não consegui botar aqui para vocês no chat. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que aí vocês acessam depois, beleza? Então, o evento que vai ter no dia 31 é presencial. O curso de graduação, os 3 anos de curso, online, ao vivo, para vocês. Combinado? Então é isso, gente. Jane, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você é maravilhosa. Eu quero você como minha professora de inglês. Obrigada pela sua presença. Gente, obrigada também pela presença de vocês aqui na live, pela participação de vocês, participação aí entre vocês, conversando, trocando ideias, participação aqui fazendo perguntas, comentando. Obrigadão mesmo, vocês são demais, são maravilhosas. Semana que vem a gente tem mais live e a gente se encontra, né, Jane? Quem sabe a gente se encontra de novo pessoalmente por aí.
Com certeza.
Valeu, ó. Um beijo para todos e uma ótima noite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.